Oi, eu sou o David.
Olá, eu sou o Clayton.
Oi, eu sou o Hiroshi.
Oi, eu sou a Juliana.
E esse é o...
Fala Gay! Eu quero saber por que vocês estão devagar desse jeito pra poder falar Fala Gay.
Gente, vocês que estão devagar, eu sou ótimo, é.
Não, eu fico indo lá na frente, ó, acelerada,
lenta,
e vocês ficando no fundo.
Bicha, então tem que tomar menos café, não é a gente que é acelerada. É devagar,
eu não bebo café, gata, eu não bebo café, a vida então, que acelera.
Então você tem que começar a tomar, então, acho que é isso.
É, deve ser isso, o delay
aí
dela.
Aí na velocidade 5 da dança do Creu, filha, vocês não bebem começar um Fala Gay voando. O
mundo foi feito em 7 dias. Tem que ser.
Gata, para de ser louca. No Big Bang não foi tudo isso, não. Demorou, ó, acho que foi bem menos.
Como que vocês estão, boiolas? Como vocês estão?
Eu tô viva.
Tá viva? Tá ótimo, né? É o que importa.
Tô viva, tô de boa, tô suave na lagoa. Vacinada, tranquila, só esperando o momento dos shows aí, do Ali pra Bem-vindo, todo mundo vai ser tudo.
Ju, gente, hoje a gente tem uma convidada muito especial, muito hermosa, uma tica muito hermosa, maravilhosa, viajada, Juliana Saueia, pode entrar, menina.
Que gostoso estar aqui, gente. Obrigada pelo convite. Já tô
vai
aqui com a boca doente.
Viu,
ah, amiga, vai ser.
Vou nada.
É tão bom saber que as pessoas ainda estão tocando. Tão bom.
Deveria
saber.
Não ter vindo. Fui enganada.
Ai,
mas
meu
assim
Deus.
Mesmo. Todo mundo é desse jeito.
Posso no banheiro, então? Daqui a pouco eu volto.
Pode,
pra comprar um cigarrinho rapidinho.
E volto daqui 10
Deus.
Anos.
Tem que participar desse episódio com gays. Ai, vamos lá. Ai, Bi, muito legal ter você aqui no nosso podcast, nesse episódio, falando sobre viagem, gente. Bi, dá a sua carteirada, fala aí. O seu blog sobre o Além da Curva. Para quem não sabe, gente, a Ju, ela tem um blog chamado Blog Além da Curva, e ela fala sobre viagens. Enfim, Bi, fala aí um pouquinho sobre o seu blog, sobre você, dá a sua carteirada.
Oi, gente, então, sou atriz, escritora, tenho um blog, né, chamado Além da Curva. Lá eu falo muito sobre viagens, principalmente pelo Brasil, principalmente sozinha também, que eu amo viajar assim, dessa forma, no nosso país. E falo de viagens na maionese também, né? As paranoias na cabeça. Eu falo
é uma modalidade
sobre... Viaja bastante assim, né? Principalmente nessa pandemia aí, que a gente só pode viajar assim.
Sim.
E é isso, eu falo sobre autoconhecimento também, luto, cultura pop, tudo atrelado a viagens e saúde mental também. E é
sigam
isso.
Sigam a gata, gente. Tem uns
sigam
desses
ela,
que vão
gente,
ficar, ó, de
legal.
Quatro no chão. Sigam ela, que está impactada com os textos da gata, viu?
Valeu. No Instagram vocês podem me achar com @blogalendacurva e o blog mesmo é alendacurva.com.
Ó, oh, tá lá, vai lá seguir a gatinha.
Rapaziada.
As fotos também são maravilhosas, amiga. Eu fico babando nessas fotos. Você arrasa. E eu quero começar perguntando para vocês.
Peraí, eu vou aproveitar o gancho aqui.
Eu ia falar isso. Mas antes, vamos dar os recadinhos.
Vamos aos recadinhos bem rapidinhos para a gente entrar no tema que hoje está super interessante. A gente quer falar bastante. Galerinha, aproveitando que vocês estão em seguir a nossa amiga convidada hoje. Segue lá, gente. Se você não segue, viados, porra, eu vou te contar. Entra lá no Instagram, @FalaGayPodcast. Segue a gente, comenta tudo. Não comenta absolutamente nada que interesse, mas comente qualquer coisa lá. Se damos de um coração, uma tristeza. Se você quiser mandar algum recado para a gente, manda lá no nosso chat. É chat, gente? É direct, né? Direct no Instagram. Manda lá no direct pra gente sua mensagem, seu nude, seu pix. Manda que a gente vai comentar aqui no podcast. É isso. Pronto, David.
Não,
pode
gata.
Continuar.
Não. Falou de Spotify.
Não. Falou de Spotify?
Ah, gente,
ei,
que Spotify? Vamos lá. Mentira, Spotify.
Aproveita vocês que estão ouvindo a gente pelo Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Em breve em outras plataformas aí, né? Que a gente vai entrar logo mais. Ativa o seu sininho, dá um joinha.
A Deep Web, a gente já tá praticamente.
Na Deep Web, para todo mundo, a gente vai entrar agora.
Agora sim, hein, David.
Agora pode começar, galera.
Pode introduzir.
Pode, introduza.
Gente, eu vou começar perguntando para vocês, cada um, sobre suas experiências com viagens, tipo, para onde já viajou, qual é a relação de vocês com a viagem. Para mim, eu gosto muito de viajar, mas eu percebi que é uma das coisas que eu menos faço, olha. Eu gosto muito de viajar, mas é uma das coisas que eu menos faço. E é uma das coisas que eu menos invisto, uma coisa que eu menos me preocupo. E eu tenho muita vontade de viajar sozinho. Uma das coisas que eu também queria perguntar para a Ju sobre como que é viajar sozinho e tal, porque dizem muito que é uma coisa que ajuda muito no autoconhecimento, né? Você por si só, você ir lá, explorar o mundo, se virar sozinho, conhecer pessoas, enfim. Eu já viajei, eu viajo muito, geralmente, para o litoral. E com amigos ou com parentes.
Viagem para o litoral é viagem? Uma coisa que eu vou ter que fazer aqui.
Eu consigo.
Não, o litoral de São Paulo. Se você fosse dizer que é viagem, eu viajei. Se não, gatas, eu tô aqui só de ouvinte hoje. Do contrário, se você
descartar viagem, para São Paulo. Para mim é uma viagem.
De Itaquera para São Mateus é uma viagem.
É uma viagem.
Gente, viajar às vezes na própria cidade é viagem.
Olha lá,
tem tanta coisa.
Então tá tudo certo, gente. Tô viajando pra cacete. Muito, muito viajado, sou eu.
Todo final de semana ela desce pro litoral. Ela tem uma casa lá, ela é uma patricona.
Coitada de mim, quem dera.
Mas eu gosto muito. Eu gosto muito do mar, eu gosto muito de areia, eu gosto muito da natureza. Então eu acho que uma das coisas que eu prometi para mim mesmo é que eu vou ter mais contato com a natureza e viajar mais nos próximos anos. É uma promessa que eu fiz para mim mesmo, mas vamos lá. E eu viajo mais para a praia, para o litoral. E vocês? O Cleita?
Então vocês.
A Cleita quietinha!
Ai, gente, vamos dizer que eu viajei assim, eu acho que eu viajei quando eu tinha 8, 10 anos, sei lá. Eu era uma garota e meu pai me levou para o Nordeste. Para conhecer minha avó, né? Então, no fim, a viagem foi mais traumática do que uma viagem. Mas, gata, não foi Nordeste assim, ai, as praias, lençóis maranhenses. Não, gata, foi lá.
Lençóis maranhenses, debaixo.
Para os lugares secos, lá, chão rachado, buscar água com balde na cabeça. foi para esse lugar que eu fui.
Mas é viagem. Minha avó mora lá no Pernambuco.
Foi bem lá que eu fui, pro Pernambuco, gata.
Então quer dizer que você tá desmerecendo onde a minha avó mora, é isso?
Não, eu não estou desmerecendo onde a sua avó mora. Eu estou falando que eu não fui para um lugar luxuoso. E meu pai também não me levou em ponto turístico nenhum. Só me levou lá, encheu a cara lá com os povos de lá, que eu não conhecia ninguém. Só tenho traumas, na verdade. Caí de moto, me ralei toda, vi uma cobra... De bicho mesmo, não é esse tipo de cobra. E seja.
Se fosse, estaria bom, né?
Para que eu tinha 8 anos, você não pode pensar nessas coisas. Foi ridícula. Isso, tinha 8 anos. Isso. Viu a cobra, acho que eu caí de moto. E tomei banho pelada no meio da rua. Isso, foi isso.
Caí de moto, ralou todo.
Caí de moto, me ralei toda, e tomei banho pelada, porque não tinha banheiro. Olha, a gente não tinha banheiro, pra vocês terem noção. Da onde que eu fui? Não tinha banheiro.
E como você tomava banho?
Bicho, eu não sei, já que não tinha nada assim, sabe? Tipo, tem uma casa aqui e outra lá na puta que pariu. Ninguém tá vendo que você tá pelada lá fora. Aí eu tomei banho lá fora, de caneca, banho, água do açude.
É natureza, B, natureza.
Natureza, você não quer ser natureza agora? Bicho, você não me conheceu a natureza? Em livre? É isso, vai lá pra casa da minha avó, que já não existe mais, tá no céu, eu espero. E eu tomei banho pelado assim, no meio da rua também, tinha um sapo perto. É isso, foi lindo, gente, foi perfeito. Vamos conhecer Pernambuco.
Essa gay adora ficar pelada, né? Já veio daí, ela adora ficar pelada. Ela
acho que veio daí, já pensou?
Ela gosta de limpar a casa pelada, ela é a vizinha pelada das pessoas.
Não, mentira, ainda tem outro trauma. Eu era fã de Sandy Júnior, e lá teve um show de Sandy Júnior perto da casa Então, Ju, bem isso, é um trauma bem grandão. E tinha show de Sandy Júnior lá perto do estádio, que era da casa de um parente do meu pai lá. E meu pai não, não, você acredita? E acho que na época tava R$10 o ingresso. Você acredita nisso? R$10. E eu não fui no Sandy Júnior. Tive que pagar 500 para ver aqui em 2019, sei lá. Mas foi isso, a gente foi todo, conheci minha avó, eu amei. E do resto é viagens pra praia mesmo, que tem cada.
Olha, cada quando eu era pequeno, passa. Eu viajava ali pra Biritiba Mirim, depois de Mogi das Cruzes, sabe?
Sim.
Meu avô tinha sítio ali, o sítio do meu avô era ali, era pra ali que eu comecei a viajar, e o máximo ali Bertioga, praia de Bertioga, sabe? Gosto. aqui em São Paulo mesmo, e é ali que eu comecei a, tipo, viajar. Então eu gosto de viagem assim mesmo, tipo, mas também quero viajar mais para longe também.
Sim, quero ir para longe, mas amo praia também. Eu não sou muito fã de sol, mas eu adoro praia, o mar, a areia, eu acho tudo, é um dos lugares que eu mais gosto de. Não tenho muita experiência, né? Então tenho que dizer que é o que eu mais gosto mesmo, é a praia, gatas.
E você, Ju, o que você gosta mais assim? Você gosta de tudo, a Ju é uma pessoa viajada mesmo.
Eu gosto de tudo, qualquer lugar diferente, pode ser na minha própria cidade, eu quero conhecer tudo que for diferente.
Gata, você vai ver o que é diferente, viu?
Olha, eu vou. Você falou muito do interior, né, do Nordeste e tudo. Uma das viagens mais lindas que eu fiz, assim, que eu gostei muito, foi na Paraíba. Eu fiquei um mês lá e eu conheci Cariri, Sertão, essa região toda, e foi super incrível, porque para mim viajar é muito sobre o que eu vou conhecer, as histórias que eu vou conhecer. E as pessoas que você conhece quando você sai da sua bolha, meu Deus, é por isso que eu viajo, para poder conhecer tudo que foi fora da minha bolha, ficar longe de
do universo,
ficar longe,
né,
não, né? Ficar perto, né, de todo mundo que é diferente, que esse Brasil,
outras pessoas, né? Longe do que você já conhece todo dia, né? De São Paulo.
Exato,
né? Enche
o saco
aqui
também, né? Esse povo que a gente já vê todo dia.
Sim.
Mas eu gosto muito mais de natureza do que cidade grande. Eu não gosto muito, às vezes eu fico desnorteada em cidade grande. Eu sou, né, do interior, sou de Santa Isabel, mas. Se puder ir para qualquer lugar, eu vou. Pode me chamar para ir para qualquer lugar. Verdadeiramente, eu vou. Eu topo. Se der, se tiver aí, dinheiro, viu? Também, né? Porque uma coisa também que é bom falar, que viajar não é só planejar, né? Viajar tem o seu privilégio.
Sim.
Sim. Sim. E também enriquece muito. Realmente, tipo, o que você... uma vez me disseram assim, viajar é uma coisa que... Ninguém tira de você, realmente, e não tira mesmo, é uma experiência que fica contigo e que você vive mesmo e pode te tirar tudo, menos a viagem, as coisas que você viveu, as pessoas que você conheceu lá, a troca que você teve, então é uma coisa muito legal. Eu gosto muito de fazer coisa sozinho, tipo, ir no cinema sozinho, enfim, sair sozinho para os lugares, viajar sozinho é uma das minhas metas, e eu acho que eu vejo dessa forma mesmo, tipo, é uma coisa que enriquece muito, você conhece coisas, só de você ir ali em uma outra cidade, você já vê que as coisas são um pouco diferentes de onde que você tá, de onde você vive ali, do seu bairro, de onde você vive. Então, eu acho que é muito disso, tipo, é legal, eu gosto mesmo. E tu, Hiroshi?
Ai, Bia, eu gosto de viajar também.
Com a viagem, porque tu é viajada também, tu é uma bicha viajada aqui.
Não tanto quanto a Ju, né? Que aqui, vamos deixar bem claro que a Ju aqui é a nossa specialist traveling hazard.
Louca.
Eu gosto de viajar. Minha relação com a viagem, acho que ela tem duas vertentes, né? Tem as viagens que eu fiz para turismo, e me gerou um tipo de experiência, e as viagens que eu fiz a trabalho. Então, muitas das viagens que eu fiz foram a trabalho. Então, assim, o pessoal vê muito glamour nessa questão de viajar a trabalho, e não tem. É muito cansativo, na verdade. Se você, tipo, acaba... Vamos supor, você trabalha... Vou ficar uma semana lá. Eu quero conhecer... Eu tô naquele lugar lá, eu quero conhecer alguma coisa, eu tenho que sacrificar as minhas horas de descanso. Então, se eu trabalhei, sei lá, comecei a trabalhar às 7 horas da manhã, fui até às 6... Até eu tomar banho, comer alguma coisa e sair para ver alguma coisa, já é 9 horas da noite. Então, assim, aí se eu precisar ver alguma coisa, eu tenho que correr naquele tempinho ali, porque eu já tenho que dormir daqui a pouco. Até eu sair, conhecer um lugar seguro, né? Porque você está em outro lugar, você não conhece. E aí voltar para depois descansar e conseguir trabalhar no dia seguinte é muito cansativo. Então, não tem todo esse glamour que o pessoal acha que tem.
Tem os prós e contras, né? Você conhece, você vai para o lugar, mas você não conhece o lugar de fato, né? Tipo,
exato.
Você não tem uma,
uma vivência ali, de fato.
O único, acho que o único lugar que eu consegui realmente assim, viajar a trabalho e que eu consegui conhecer bastante da região foi para Colômbia, que eu fui para Pereira, e eu fui mais de uma vez a trabalho. E eu fiz amizade com a minha colega de trabalho que ficava lá. Então ela mora lá, ela é colombiana, e a gente criou uma amizade pessoal, tanto que hoje eu tenho ela no Instagram, a gente conversa e tudo mais. E aí ela me levava para sair com a família dela. Então ela tem marido, filhos. E aí ela saía no final de semana, ela sabia que eu tava lá, ela me chamava para sair com ela.
E você junto.
Aí eu junto.
Mais um filho.
Mais um filho. Era exatamente
isso. Cara, neném, vamos lá com a mamãe.
Vamos lá.
Era exatamente isso. E aí eu vinha aqui do Brasil. Aí quando eu ia para lá, que ela sabia que eu vinha, aí eu perguntava o que os filhos dela gostavam. Eu levava paçoca, que a filha dela adorava paçoca. Eu levava, sabe, essas coisinhas, assim, que não tem... Que é nossa, é do Brasil nosso. Eu levava pra eles, assim, tipo, de presente mesmo. Que era muito legal, assim, é muito gostosa essa troca. E aí, nesse sentido, sim. Mas a trabalho não é legal. E aí, eu viajei pro Brasil... Dentro do Brasil, eu viajei pouco, assim. Mesmo de férias, eu ia mais pro Pernambuco, de férias. Pra casa da minha avó, que ela morava lá. Então, eu tenho essa... Para mim, o Pernambuco, assim, o Nordeste, assim, tem essa questão afetiva por causa dos meus avós. Eles moravam em sítio também, então era essa questão do que a Cleita falou. A gente tomava banho pelado no meio do mato, tinha açude, era tudo exatamente igual. Era bem legal. E aí, acho que de férias, só foi para aí que eu fui. Aí eu fui uma vez para Balneário para conhecer o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, não, Santa Catarina, né? Balneário de Camboriú, acho que foi Santa Catarina, né?
Essa é a geografia.
Santa Catarina.
De finanças, gente.
Eu sou péssimo em geografia também.
E aí para Paraíba também, que eu tenho primos que moram lá, uma tia minha que mora lá. Eles moram em Santa Rita, próximo de João Pessoa.
Lá é então close mesmo.
Consegui lá, consegui em algumas praias lá da região. Foi bem legal. Então, assim, aqui no Brasil eu não conheço tanto. E aí eu fiz algumas viagens internacionais também de férias, que eu comecei em 2017 a viajar de férias mesmo. Tipo, eu achava que era algo impossível de viajar. Só assim, gente... Não dá, eu trabalho fazendo... Eu tinha acabado de me formar. Não dá para fazer uma viagem internacional. É muito dinheiro, não sei o quê. E aí eu tenho uma amiga que na época a gente não se conhecia há tanto tempo. Acho que a gente se conhecia há um ano e pouquinho. E a gente tem amizade até hoje. E aí ela que plantou essa sementinha. Falou, não, dá para viajar. A gente não é bem de vida. Viajar é um privilégio porque gasta muito dinheiro. Mas assim, você tem a questão de conseguir se planejar. Você sabe para onde você vai... Tem que pesquisar muito pro lugar que você vai para saber quando é a época que é mais barata, quando vai ter passagem mais barata, hotel em promoção. Você vai pesquisar tudo. Aí depois que você saber de tudo, aí você planeja o financeiro. Se você não conseguir ir nesse ano, nessas próximas férias, beleza, vai na próxima. A questão é você não desistir de se planejar. Tipo assim, e aí vai dar certo. E aí eu comecei a fazer isso. Então a primeira vez que eu viajei para fora, eu viajei com duas amigas, a gente foi para Buenos Aires. Assim, foi por ser a primeira, eu não sei se é por isso, foi uma viagem incrível, assim, maravilhosa, porque foi a primeira vez que eu viajei para fora com amigos, assim, sabe, sem a minha mãe, sem a minha família. E aí, assim, conhecer a cidade, ir nos pontos turísticos, ter todo aquele plano ali. Aí as coisas também, você vê as coisas saindo do planejado, dá errado, aí você tem que se virar. Na época eu não falava espanhol, então se fosse se virar em outro país que fala, não fala o seu idioma, assim, assim, aí depois que você volta,
mas
você começa a dar
risada, né? Tipo,
exato. Não, meu espanhol é só RBD, o que falou na RBD você sabe, senão... Pô,
não. Então já tá ótimo, não precisa
no
de mais
nada. No meu caso nem RBD.
Eu odeio espanhol.
Por nada.
Aí foi...
Formado em Elite Way School.
E aí depois dessa viagem que aí eu, tipo... Eu comecei a entender, falei, nossa, viajar é legal, dá para fazer, é difícil, não é fácil, mas dá para fazer. E aí eu comecei a viajar para outros lugares, assim, de férias, comecei a planejar, juntar dinheiro. E aí você pensa aquele dinheiro das férias, assim, você fala assim, não, vou pegar todo o dinheiro das férias, não vou comprar roupa, não. Vou guardar para viajar.
Mas dá para viajar.
Você começa a optar, né, por uma coisa ou outra. Eu também achava que viajar não era uma coisa que eu ia poder fazer assim, nossa, sempre vou viajar. Mas daí eu comecei a descobrir também a galera que viaja de mochila, né? Os mochileiros. E é uma forma totalmente diferente. Não é para todo mundo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Pegar carona, dividir quarto, né? Hostel, essas coisas. Deixar de ir para um monumento grande para ficar andando o tempo inteiro. Mas é uma forma também, e é viável. Não é para todo mundo, porque...
Ah, eu acho legal.
Minha irmã, por exemplo, não gosta de hostel. Compartilhar quarto e banheiro não é com ela. Então, quando eu viajo com ela, é só hotel, não sei o quê. Mas quando eu vou sozinha, eu vou compartilhando com todo mundo.
Ai, Ju, e sobre ser mochileira, conta pra gente como que é, porque existe muito tabu e a gente vai quebrar muito tabu aqui hoje.
Olha o tabu sendo quebrado!
A gente quer saber como que é ser mochileira, sobre essa coisa dos hostels, tem muito medo. Eu mesmo já pensei nisso, fiquei um pouco apreensiva, já vi muitos vídeos de pessoas, né, canais de pessoas que são mochileiras e ficam em hostels, que é com outras pessoas, né, no mesmo lugar que outras pessoas, e pode ser de qualquer lugar, qualquer pessoa, e existe muito tabu sobre isso. Então, você já fez bastante isso, tipo, foi poucas vezes, foi muitas vezes, tu sentiu medo a primeira vez que fez, ainda sente medo, ou é tranquila, totalmente tranquila? Pedir carona, como você falou, também?
Cara, olha, a primeira vez eu não senti medo, não, foi muito tranquilo, porque eu gosto muito dessa interação, né? Quando você viaja sozinha, principalmente, ficar em hostel são quartos, que tem várias camas, às vezes 4, 6, 12, já cheguei a quarto que tinha 20 camas, e cada que pessoa...
A Cleita achando que é uma suruba, Jana.
Eu tô projetando aqui algumas
expectativas. Ela é pornográfica, ela já tá imaginando uma surubão lá, um sentente ali.
Não, depende de quem vai estar no quarto, de repente eu quero sair com o seu gato.
Tem gente de todos os lugares do mundo, dependendo de onde você vai. Gente, tem gringo, tem brasileiro.
Vamos mudar o tema agora, vamos falar de putaria. O que aconteceu?
Putaria no rosto.
Putaria no rosto. Não, brincadeira, volta.
Ela é uma putinha, ela adora falar de putaria.
Todo mundo pensou a mesma coisa, eu tenho certeza.
Eu não. Eu sou de Deus, não. Querida, me respeita.
Sabe, pode falar, Ju, continua falando sobre o hostel.
Enfim, o hostel... O problema é qualquer gente que queira. É bem barato. Você pode pagar R$30, você pode pagar R$50, R$60. Nossa. Tem hostel que é super legal, que é melhor que muito hotel por aí, mas tem hostel que é bem basicão. Então, assim... Mas é uma forma barata de você viajar.
Mas
então,
aí tem
tá
todo lugar, tipo, eu quero ir pra qualquer canto, aí vai ter um hostel assim, porque dê pra ir perto?
Sim. É muito difícil hoje em dia um lugar que não tenha hostel. Geralmente os hostels, eles são bem localizados, eles ficam no centro, então é muito mais fácil de você fazer as coisas a pé. É muito legal, até pra você conhecer gente nova, né? Você tá viajando sozinho, o hostel... Parece que as pessoas te puxam. Mesmo você sendo tímida, as pessoas te puxam para fazer amizade. Eu já tive outras
pessoas, né? Tem outras pessoas que também vão sozinhas, né?
Muita gente, porque é um lugar que é mais barato, né? Então, tá viajando sozinho, você não vai querer pagar R$300 num quarto de hotel, sendo que você pode pagar R$50 no hostel, a diária.
Você pode gastar o resto do dinheiro com ir pros outros pontos turísticos.
Com qualquer coisa.
Exato, as boates, sim, total, vale mais a pena.
Mas eu já cheguei a sair de um hostel porque eu queria ficar sozinha e eu não conseguia ficar sozinha, e eu tava viajando sozinha.
Gente.
Não, chega, agora eu vou para um hotel mesmo, que eu quero ficar sozinha, se eu tiver ficar sozinha.
Vou para uma caverna, chega.
Eu tô viajando sozinha, porra, por que que eu não fico sozinha?
Porque tem mil pessoas, porque acho que tem a vibe da galera, tipo, tá todo mundo aproveitando, viajando. Sim. Aí todo mundo fica animado, né? Esquece dos problemas e começa a conversar, e puxa um, puxa outro.
Você fica mais aberto.
Sim, verdade.
Então é bem legal por isso. Eu falo, meu, quer viajar sozinho, vai pro hostel, que vai ser difícil, porque eu sempre tenho alguém falando oi, tudo bem, puxando qualquer tipo de assunto. Uhum. E tem passeios no hostel também, então aí você se insere lá. Aí tem um monte de gente, até para tirar foto fica mais fácil, tudo. Eu gosto muito, mas aí você tem que gostar de compartilhar, né, o quarto. Porque vai ter gente roncando, gente chegando de madrugada, mexendo no zíper da mala, de noite.
É verdade. Eu não vou ter jeito, eu vou perguntar. Ô, Ju, você pegou alguma situação que alguém tava fazendo alguma coisa, você tava lá tentando dormir, alguém tava fazendo um tchaca-tchaca-labu-tchaca, essas coisas, ou não?
Eu não, mas eu já ouvi histórias no hostel, assim, porque geralmente eu fico em quarto feminino, porque no hostel tem divisão também.
Ah, você pode então escolher. Tem isso também, você pode escolher, tipo, eu quero ficar
pra
no
meninas,
quarto.
Meninas, né?
Ah, sim, ah, tá. Nossa, pra gays não tem? Ah, vai virar um quartão, né? Tem. O banheiro é
assim. Virar uma sauna.
Porque gay é assim, né? Gay faz qualquer lugar.
É que geralmente são quartos femininos ou quartos mistos. Muito difícil, existe, mas são pouquíssimos lugares com quarto masculino. Mas eu já escutei de gente que tava em quarto misto falando que na beliche de cima tinha gente transando. E aí vai do bom senso, né? Todo mundo no quarto.
Não sei.
Eu só fui uma vez pra hostel lá no Rio de Janeiro. O hostel que eu fiquei era muito bom. Eu, tipo, paguei muito. Eu acho que na época eu paguei barato pra época, porque foi no meio das Olimpíadas. Então eu fui para as Olimpíadas, né? O meu amigo ganhou 2 ingressos de uma amiga dele que não ia conseguir ir. Ela não tinha conseguido vender. Ela falou: olha, eu vou perder o ingresso. Você consegue ir? Aí ele falou: consigo. Aí ele me ligou e falou: vamos, você vai? Eu falei: vou. Só que eu falei assim, nunca tinha ido pra lá. Ele falou: não, relaxa, já consegui tudo já. E aí ele conseguiu um hostel que era muito bom, só que era quarto misto também. E aí, acho que o único perrengue que eu passei, os únicos dois perrengues que eu passei nesse hostel, o hostel era maravilhoso. Os únicos dois perrengues que eu peguei é que a minha cama era de frente pra porta, era um quarto bem grande, tipo, tinha umas 20 beliches, e eram beliches, não, eram triliches. E aí tinham vários.
Deus,
e a minha cama era de frente pra porta. Então todo mundo que entrava e saía, eu ouvia o
Nossa.
Barulho da porta abrindo e
Meu
fechando.
Meu Deus, que terror.
É, mas isso é uma coisa. Quando você fica no hostel, é bom você dar uma olhada mesmo em todas as camas, tudo pra você escolher. Ah, gosto de ficar embaixo, gosto de ficar em cima, porque o mínimo de perrengue é possível. Mas até que a galera foi
Mas
tranquila.
Aí você pode escolher a cama que você vai deitar, então, também. Ou, tipo, você sai de manhã e você vai ficar 2-3 dias no lugar. E você sentou nessa cama hoje, amanhã é a mesma? Ou, tipo, outra pessoa pode pegar a sua cama?
Não, não pega. Porque, geralmente, os hostels, eles dão o lençol pra você. A cama tá sem lençol. Aí eles te dão o lençol, você coloca lá. Às vezes tem numeração também. E aí você fica com aquela cama até você ir embora, até o seu check-out.
Gente, que chique, eu não sabia disso, eu não sabia dessa questão também.
É tipo, que nem o quarto, quando você chega no hotel, eles te dão uma chavinha. Então, quando você chega no hostel, você, tipo assim, a sua cama é o número tal. É o número tal, né? Então,
geralmente
que legal.
Você paga a cama. E geralmente o banheiro também é compartilhado, tem que ter disposição para isso.
Tem disposição.
Mas aí, gente, eu acho que eu vou de boa. Gente, vamos viajar, vamos agora. Vamos todo mundo.
Vamos agora.
Marque
eu
tô de
boa. Aceitei os termos até agora, tá tudo tranquilo pra mim.
Mas tem alguma coisa assim, você, tipo assim, você não gostou? Tipo, em viagem ou em hostel, ou em ser mochileira mesmo, assim, alguma coisa ótimo.
Cara, eu sou. Então, pra viajar.
Você é muito de boa. Eu
sou muito
de
boa.
Você leva muito as coisas, né?
Você tem que. Tem que relevar, porque assim, até falando de perrengue, essas coisas, eu sinceramente até falo que eu não tenho muitos perrengues, porque você releva, você vai falando, não, meu, isso acontece, isso aqui faz parte, eu saí da minha zona de conforto, então é isso, vamos lá. Mas acho que a coisa mais chata mesmo, assim, pra mim, como mulher, é geralmente assédio, essas coisas, que tem em todo lugar. Mas de específico,
onde houver
assim,
homem, né, não tem jeito.
Onde houver, estamos afadadas.
Homem... O bicho homem acabou a graça.
Mas assim, já, que nem eu já fiquei em hostel que tem festa, no próprio hostel. Só que era tipo uma galera super coxinha, que era a galera da cidade que ia pro hostel. Não era festa do hostel com a galera do hostel.
Sim.
Então eu não tava afim de estar com aquela galera e o chão tremia do quarto.
Nossa.
Embaixo. Então eu sentia, só que eu tava... Eu sou chata pra dormir, mas eu tava tão de boa, eu falei, ah, tudo bem. Eu fiquei ouvindo as músicas que eram super legais no quarto até dormir, mas eu tava relevando. Se fosse em outra época, eu ia estar puta com aquele negócio, ia querer sair, ir embora, pegar outro lugar, colocar, falando mal nas redes sociais. Mas ali eu tava de bem com a vida, tipo a Xuxa.
Eu acho que é a vibe, não tem jeito, você tá na vibe. Porque na minha cabeça, a ideia de você ir pro hostel é pra você ir pra dormir só. né? Você vai, então você vai estar o dia inteiro fora, você vai estar morta de cansada quando você chegar, você só quer dormir. Sim. Você vai tomar banho e dormir. Então, o mundo pode acabar lá fora. O povo pode fazer um surubão dentro do quarto, literalmente, que você vai estar dormindo, você vai estar morta de cansada. Então, na minha cabeça, é isso. Acho que a tática mesmo é ficar cansada. Você vai e dorme, meu amor. Deixa o povo se matar, a festa comer lá embaixo. E você acorda no
Você tá viajando.
Isso. Você tá viajando, né, gente? Vamos arrebentar, porra. Deixa o povo se fuder lá, na boa.
A gente tá falando só de coisa ruim agora. Eu quero saber, assim, uma coisa muito legal que aconteceu nas viagens.
Eu só vi coisa boa até agora, bicho. Eu não vi um defeito.
Eu só vi coisa boa até agora.
Eu só vi
coisa
verdade,
boa. Mas, assim, sobre ferrengue...
É que a David tá fazendo umas perguntas, só tipo, qual que foi a pior coisa que aconteceu? Quanto não, que...
depois ela tá da semana passada, aquilo que é coisas ruins da vida, meu amor. Eu só ouvi benefícios agora.
Eu quero saber coisa maravilhosa que aconteceu, coisa boa que aconteceu.
Ah, coisa boa. Ah, eu ia contar um perrengue aqui.
Eu sou
um perrengue
positiva, legal. Eu sou body positive.
Meu Deus.
Não tem, pronto, acabou. Fim do podcast.
A coisa boa em si, a coisa boa em si já é viajar, né? A gente conhecer mesmo. Mas é sobre o perrengue, uma vez viajando com a Cleita... Pra casa de uma amiga.
Expose.
Pra casa de uma amiga que alugou.
Ah, uma amiga sua.
Foi babado.
Não.
No fim, a gente teve que trocar de casa. E quando eu me vi, eu tava sentada lá na casa de praia, né? A gente teve que trocar de casa. Quando eu me vi, eu tava sentada na calçada, abraçada com uma mortadela.
Como assim?
Esperando a casa nova abrir. Gente, foi babado. Assim.
Foi close.
Mas o que era? A casa era ruim? Tava caindo aos pedaços?
É que teve, não, teve uma falha de comunicação com a casa que ela ficou. E aí ela foi falar com o tio dela que tinha alugado. E aí parece que o dono ia descer porque ia pegar a casa. E aí ela falou, gente, eu arrumei outra casa, vamos para outra casa. E a gente não entendeu nada, porque a gente já tinha bebido, a gente tava na piscina. Foi tipo assim, umas 6-7 horas da noite.
Saímos todo mundo de calcinha, saiu pelada.
Eu pelada, abraçada numa mortadela, sentada na calçada, eu me vi, olhei e falei, porra.
É isso,
O que eu tô fazendo da minha vida, sentada numa mortadela aqui? De sunga, nua... Viva
da louca, mas foi muito bom, tá vendo?
Mas foi uma delícia.
Foi uma delícia, foi tudo. Não me chama mais, tá, Bruna?
Um perrengue legal. Hoje eu dou risada.
Foi, mas...
mas é normal também passar perrengue em viagem. E é que nem a Ju falou, tipo, você tá viajando, né? Dá para relevar as coisas também, né? Tipo, você tá. E também você tá cheio de energia, você tá ali para se divertir. Então, umas coisinhas Sim. assim, tipo.
Vai se estressar com coisa besta, né?
Então. Mas e sobre lugares que vocês não conhecem e que vocês têm muita vontade de conhecer? Tipo, do Brasil ou fora do Brasil. Eu tenho muita vontade de conhecer, tipo, uma coisa assim, bem, bem distante, assim. Tenho vontade de conhecer o Egito, por exemplo. Muito vontade Senhora. De conhecer o Egito. Mas eu sei que é todo uns bafos para ir para lá, né? Mas tenho muita vontade de conhecer o Egito. Tenho vontade de conhecer a Amazônia aqui. A Amazônia acho que é uma das tá ali no top 5, assim, de lugares que eu tenho vontade de conhecer. Lençóis Maranhenses, tenho vontade de conhecer. Eu acho que é um lugar muito bonito. E vocês têm vontade de conhecer que lugar, sim?
Eu queria ficar rica, muito rica, para poder conhecer o Brasil todinho primeiro e depois ir para fora, conhecer os outros países. Mas falando daqui de Brasil, eu queria muito ir lá para Jericoacoara, que é muito lindo, me afogar naquelas praias maravilhosas que tem lá. Queria também ir para Campina Grande, tem um pessoal da minha família que mora lá também, eu nunca fui, eu sei que lá é muito bom. Porque eu só fui mesmo ali no interior do Nordeste mesmo, não conheci muito o estado em si, né? E meu pai, aquela topeira também, não me apresentou nada. Só me levou para ver minha avó e pronto, não me mostrou nada. Nenhum ponto turístico de lá, eu sei o que é. Então, gostaria de reconhecer, na verdade. Conhecer, na verdade, direito, né? Entender.
Explorar uma coisa muito mais, né?
Explorar, na verdade. E vocês falando de viajar sozinho, gente, eu não sei se eu teria coragem. Eu sou uma pessoa muito... burra, eu acho, para viajar sozinha. Eu preciso ter alguém comigo. Não ia conseguir.
Não! Eu sou a maior topeira do mundo. E eu
não
vou.
É, Bê, você não consegue. É topeira. Não tem como
sou
ser uma topeira.
Sou muito. Eu sou pisciana.
É, amiga, você viaja literalmente, né, amor? Faz jus a tudo. Ao signo e tá certo, tá certo.
Eu tenho ascendente em peixes e eu já sou meio lunático, mas assim, pisciano é mais ainda.
E fora do Brasil, gente, eu queria muito conhecer a Grécia. Muito, muito. Acho que eu moraria na Grécia, ficaria lá. O Zéua também eu tenho vontade de conhecer. O México também gostaria muito, mas por causa de Rebelde mesmo, né?
Praticar o espanhol da minha
cultura. Meu espanhol, não é mesmo? Ela tem que praticar lá, que ela não assiste Rebelde à toa, não é mesmo?
Formada em 3 temporadas de Rebelde, né?
Tem que aplicar o espanhol. 5 álbuns, porra. Pelo amor de Deus, eu sou mais que qualificada para ir para lá. E você, Hiroshi, tem algum lugar que você não conheceu ainda? Você que já viajou para todo lugar do mundo?
Não conheci todos os lugares do mundo, mas gostaria, viu? Olha, se Deus, se for da sua vontade, sua filha está pronta.
Amém.
Eu tenho muita vontade, assim, dentro do Brasil, tenho muita vontade de conhecer Fernando de Noronha. Não por causa da suruba, mas por causa do lugar mesmo.
Será?
Não, não vou dizer que não. A gente nunca pode dizer que não, mas...
Né? Noronha, é lugar. Noronha.
Noronha, gata.
É um lugar muito bonito, que eu tenho muita vontade de conhecer, assim, eu isso. Não... Brasil, mas América do Sul, né? A Patagônia também, eu já vi várias fotos incríveis daqui, de lá, eu acho. Antes do fogo, né? Mas era muito incrível, agora não sei como que tá. Então, é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer. E fora do Brasil, né? Em outros países, eu tenho vontade de conhecer Roma. A parte da... ali do... Aquela história antiga, né? Aquela cidade de mijo velho, sabe? Essa,
sim,
essa coisa,
sim.
Assim, eu tenho muita vontade de conhecer lá. Eu acho... Deve ser incrível, assim.
Cidade do quê, Bê?
Com cheiro de mijo velho.
Ouvi certo.
Tipo
mesmo,
da Sé, tipo da Sé. Ele quer sentir o de Roma.
É outra coisa, mas não entendi. Eu entendi mijo velho, mas é isso mesmo. Oh, Roma tem cheiro de mijo, então é isso.
Eu não sei, ainda não fui lá, mas parece.
Não sei, hein, gente. É, não, então sei, a gente tá arrasando aqui sei. Na Sé. O povo vem pra cá e acha que tem Roma. O lacre, tá tudo certo.
Não tem, não. Mas é gostoso, tipo... É, tenho muita vontade de conhecer mais lugares da Europa, tenho muita vontade de ir para a Grécia também, como o Cleito falou também. E você, Ju, onde você tem gente. Vontade de conhecer ainda, amiga? Você já foi para fora? Tem algum lugar
que
você
já...
Que
ela não já conheceu, né? Que às vezes ela já
conheceu. Passaporte.
Eu quero conhecer muito, aqui no Brasil, eu quero conhecer a região do Amazonas ali, da floresta amazônica, tudo. É, acho que no Brasil é onde eu mais quero conhecer. Na América do Sul, eu quero muito conhecer o Equador, é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer também. É, e mais longe, Alasca, Escócia, quero muito por causa de Outlander. É, Alemanha, a parte Alemanha-Polônia, por conta da história, né, do Holocausto, tudo, eu tenho muita vontade de conhecer essa parte. Ai, gente, mas qualquer lugar.
Qualquer lugar, né?
Alasca, bicha, Alasca é frio pra cacete.
Alasca do Sul, ver a questão da apartheid.
Gente, acho que eu quero ir pra todo canto, eu tô indo pra qualquer lugar, se
me
chamar,
na vontade
gente.
De ir pra todos os lugares.
É, pra todos os lugares, precisa ser rica, tá vendo? É isso, só sendo rica pra você fazer tudo isso.
É difícil, por isso que a gente planeja aqui no Brasil, quando dá, vamos... Também tem muita coisa bonita aqui.
Sim, sim. Eu acho que o nosso país é o mais bonito em comparação aos demais. O Brasil pesa. A gente tem muito lugar lindo mesmo.
Sim,
acho que a gente pesa. É isso, gente. Vocês que lutem para ter o Brasil que a gente tem.
É, o problema é que vamos acabar com ele, né?
Não, a gente faz uma troca. Vocês pegam o nosso presidente, a gente fica com a beleza do nosso país.
Exato. Que de beleza natural, aqui é bonito demais.
É, né? É bonito pra caramba, isso é verdade.
Tá, aqui é muito rico, tem muito lugar lindo. O Rio de Janeiro mesmo, eu tenho vontade de conhecer o Rio de Janeiro.
É minha casa lindo, espiritual, né? Eu acho. Eu amo aquele lugar. É lindo demais, as belezas naturais, né? Porque também o descaso com a população é foda.
Sim, sim.
Mas é lindo demais.
É um paraíso, né? Tipo... É muito lindo ali. Eu tenho muita vontade de conhecer mesmo o Rio, mais lugares aqui do Brasil mesmo. É, para fora é os que eu disse mesmo. É isso, gente. Viajar.
Ah, vocês falam de um lugar do Brasil, eu queria conhecer o Jalapão, gente.
Jalapão?
Que passava aquela novela que passava na Globo.
Ah, o outro lado do paraíso.
Isso. Ah. Gente, muito lindo lá. Foi, gente, acho que é um lugar que eu nunca ouvi falar.
Vou fazer uma propaganda, então. No blog, alendacurva.com, tem um monte de texto sobre tudo que você precisa saber para ir ao Jalapão. Também tem uma caralhada de textos sobre o Rio de Janeiro, de vários bairros sobre o que fazer. Passa lá.
Gente,
fala mais, você já
foi
fala lá, mais.
Você foi no Jalapão?
Foi, foi. Ai, é lindo.
Gente, que delícia. Aonde você já foi, né? Vamos ver.
É, Bê, conta pra gente mais sobre o seu blog. Como que você, como surgiu o blog? O início de tudo, como surgiu o blog?
Putz, o blog, na verdade, ele surgiu quando a minha mãe faleceu, que eu comecei a escrever. Mas era mais essa pegada luto, saúde mental, autoconhecimento. E aí, quando eu fui para a Disney com a minha irmã, eu comecei a pesquisar vários blogs de viagem para fazer tudo certinho, porque minha irmã tinha 11 anos de idade, então eu precisava ter tudo certinho para não ter nenhum perrengue, né? E aí, quando eu comecei a ler os blogs, eu falei, gente, é muito legal escrever sobre viagem, eu quero fazer isso também, mas eu preciso viajar antes,
E
né?
Tinha muito blog naquela época para você buscar?
Tinha, já tinha. Os blogs são bem antigos, assim. Tem blog de 2000 e pouquinho, bolinhas mesmo. E aí, quando eu comecei a viajar, era a primeira viagem, assim, né, grande que eu tinha feito, então eu só fiquei com aquilo guardado. Aí comecei a querer fazer mochilão, porque eu não conseguia viajar, fazer a viagem que eu fiz pela Disney foi porque meu pai pagou, né? Mas eu mesma, bancando tudo, não tinha condição. Então, aí eu comecei a descobrir os mochileiros, comecei a entrar em grupos, nessas coisas. E aí comecei a viajar. E viajei, eu viajo muito mais pelo Brasil, assim, mas eu já conheci os Estados Unidos, o Uruguai, que, putz, só amor para aquele país. Foi minha primeira viagem sozinha. É incrível, demais. O Uruguai, para mim, tá no meu coração. E a Argentina, de fora do Brasil. E aí, no Brasil, já conheci praticamente todos... praticamente não, todas as regiões, mas não todas as cidades ainda, faltam algumas. Mas estamos aí, né? Na caminhada para conseguir.
Só arriscando no mapinha. Esse aqui já foi, esse aqui já foi, esse eu vou voltar.
Já vim bem correr aqui pro Instagram, porque eu segui, acho que só no Facebook. Agora que eu vim perceber isso. Olha lá, fake news aqui do Bolsonaro.
Ora. Gay de direita, né?
Gay de tipo direita, isso. Ela.
Ai, gente, quanta coisa linda no Jalapão. Ai, eu quero ir pro Jalapão. Mudei de ideia agora.
As fotos do blog dela são muito lindas. Bi, você, tipo assim, você pede para as pessoas, assim, e aí a pessoa tira uma foto ruim, o que você faz? Tipo...
Eu peço para outra pessoa depois.
Você espera ela sair.
Bicho, você não fica com medo da pessoa.
Obrigada.
Você não fica com medo da pessoa sair correndo com o teu celular, viado?
Eu olho bem a pessoa. Geralmente eu procuro outros turistas. Eu vejo alguém que também é turista, aí eu vou lá e peço. Claro, não, qualquer pessoa não. Eu queria muito usar tripé, mas eu ainda não tenho coragem, porque eu tenho medo de deixar lá no tripé a câmera e sair.
Aí passa alguém, leva o tripé junto e sai correndo.
Leva o kit.
Aí eu não consigo. Mas eu peço, aí se não ficou boa, eu espero um pouquinho, deixa a pessoa passar e mais longinho, pra, também, porque eu fico com vergonha. Aí eu peço pra outra. Eu falo, você pode tirar uma foto pra mim?
Eu vai, geralmente você só tira.
No Instagram eu fiz uma série, um guia lá com todas as fotos que eu já tirei, todas não, algumas fotos que eu já tirei em viagem, e como eu fiz pra tirar essas fotos, porque tem vários jeitos, né? Viagem sozinha, no caso. Aí você vai pedindo, você vê alguém ali que tá tirando selfie dela, da família, você se oferece pra tirar a foto. Aí
é uma
logo
troca, né?
Você
fala assim, oi, gata, eu tiro foto de você, você tira uma foto minha?
Ela nasceu pra isso.
E elas tiram, total, totalmente.
Sim, você tá vendo as fotos dela aí?
Eu tô aqui, você vai ver 1000 likes nas suas fotos. Eu só tô aqui, tá. Mas nasceu pra isso, tem que ser desenvolta, porque eu ia morrer de vergonha de ficar pedindo pra pessoa tirar as fotos.
Mas eu me considero super tímida, de verdade. Eu não tô dando...
Isso, como que você é tímida viajando sozinha, meu Deus do céu? Não tem como.
Mas é que pra mim, pelo menos, viajar sozinha é uma zona de conforto. Eu não consigo viajar em grupo. Eu prefiro estar sozinha.
Faz raiva mesmo. Você viaja com essas viadas aqui, você vai raiva que você vai passar. Você não vai querer viajar nunca mais. É isso. Mas eu, tem disso também. Às vezes é melhor estar sozinha do que viajar com a galera. Viajar com a família é close também.
É, porque é uma demanda, uma energia. Porque todo mundo tem que ceder um pouco.
Sim.
E às vezes você cede demais, o outro não cede, o outro quer fazer só o que ele quer. E você fala, porra. E eu também tô aqui viajando, sabe?
Sim, total, verdade.
Eu acho que no máximo até umas 4 pessoas, assim, é um grupo aceitável. Mais que isso já não dá. Já vira bagunça.
É difícil.
É complicado.
É difícil.
Vai sair uma
briga. Mas tudo tem seu lado bom e ruim, né? Porque às vezes você briga. Eu já tive viagem que eu fiz com uma amiga, a gente brigou horrores, foi cada uma para um lado. Duas A gente foi cada uma para um lado, fez um rolê diferente. E aí, no final da viagem, a gente se pediu desculpa. Mas a gente
já... Pronto, a gente já viajou, agora a gente volta até a
boca. Você mesmo, né, sua filha da puta? Então vamos embora junta. Já foi, é isso.
Pronto, sim, é agora a gente pode ser amiga de novo para voltar para casa.
Mas aí a gente fez uma outra viagem anos depois juntas e foi super incrível. A gente estava na mesma sintonia. Então acho que depende é muita coisa, né? A gente
é
também...
de vibes,
não
né?
Tá... A gente nunca é a mesma pessoa quando a gente vai viajar. A gente nunca faz a mesma viagem. Você pode ir para o mesmo lugar várias vezes e vai ser diferente.
Sim, sim, verdade. Isso é. Isso é verdade. Eu já fui com uma pessoa para viajar, já fui com duas, já fui com três. É, eu nunca cheguei a brigar, mas tem essa coisa mesmo de ceder um pouquinho, porque um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra. Então, tipo, se você quer fazer tal coisa, ou você vai sozinho, que, tipo, aí você foi viajar em grupo, aí pode criar um clima, ou você, tipo, cede e vai para o outro lugar que as pessoas estão indo, enfim. Mas é isso que você falou mesmo. É, cada vez que você vai para o lugar, é de uma forma diferente. Tipo, é uma vibe diferente, é uma energia diferente que você está com as pessoas, ou está com só você mesmo, e é muito legal das duas formas, né? O Hiroshi também já viajou em grupo com os amigos, né, Bri?
Já viajei. Assim, foi bem de boa no geral. A gente ficou... Eu viajei com... A primeira viagem que eu falei, né? Eu viajei com duas amigas. Mas foi mais tranquilo, assim. A gente já tinha... a gente sempre... Eu sempre tento já criar o planejamento. Então, eu falo assim, olha, dia primeiro, o que a gente vai fazer? Vai ser isso? O que você quer fazer? Ah, então vamos encaixar aqui os dias, né? A gente já meio que sai com o planejamento. Então, já meio que dá certo. A única coisa que, assim, vai ter um dia que vai dar ruim é quando alguém tá cansado de andar. Chega esse momento chega. Alguém tá cansado de andar e quer ir pro hotel. E aí os outros não querem ir pro hotel. Aí fica aquele clima assim, meio tipo.
Vai você pro hotel, gata. E os demais
continuam. Aí tem que desapegar.
Mas não é todo mundo que tem esse desapego.
Que consegue, não. Não mesmo. Eu fui acampar com a Sabrina, inclusive, que apresentou eu e o David. A gente foi e ela também é super de boa, assim. E a gente foi pra Praia do Sono, já tem que fazer uma trilha super chata, porque tava levando barraca, tudo nas costas, é uma subidinha íngreme, depois tem umas pedras. Já tive que fazer essa porra dessa trilha aí pra chegar na Praia do Sono. Aí, tá, acampamos, colocamos nossas coisas lá na areia. A gente conheceu uns caras e eles falaram que tinha uma cachoeira lá fazendo uma outra trilha, de um outro lado, não sei o que. Eu já fechei a cara, né? Que pariu.
Meu Deus.
Que pariu. Vai, querido.
Eu não quero. Aí a Sabrina super queria. Eu falei, amiga, vai. Eu vou ficar deitadinha na areia. Numa boa, feliz da vida. Pode ir, eu não vou ficar chateada. Aí ela foi, mas ela tava meio com receio, assim, de tipo, ai, será que ela vai ficar chateada? Que eu não fui, não fiquei com ela, não sei o quê.
Sim.
Então tem que saber a vibe também das pessoas que estão com
junto,
você.
Total. Vocês também têm essa impressão de que praia, pra mim, é um lugar de descanso, tá? Não é um lugar que eu quero ir pra bater perna. Eu quero ir ficar lá de boa na areia, ouvir o barulho do mar, dormir, acordar na areia queimada, torrada, e você vai para casa toda assada. Para mim, a vibe da praia é essa. Chegar, você vai fazer uma trilha, beleza, vou para um lugar, vou para a praia lá, que a Ju falou, tem uma trilha para ir, beleza. Quando eu chegar lá, eu quero sentar o meu cu lá e ficar lá, descansada, comer, olhar aquele mar. Isso, olhar aquela brisa, curtir, se tomar sua bebidinha de boa, comer um camarãozinho, delícia. Não é essa vibe, eu tô louca, sou chata. Sou
não, pra mim remete a sossego mesmo, remete a tranquilidade então, mesmo. Gente. Mas isso é porque eu já fui muito. Agora, se for uma praia que eu acho bonita, que eu já vi, que eu nunca vi, quer dizer, ou, por exemplo, eu nunca fui para uma cachoeira. Tenho muita vontade. Gente, eu vou fazer 29 anos, eu nunca conheci uma cachoeira. E eu falei,
puta que pariu. Mas também tenho medo, mas eu tenho vontade de ir.
E aí, tipo, se for uma praia que eu souber que tem uma cachoeira, eu vou querer ir lá conhecer e tal. E aí, se tiver que caminhar, eu vou de boa. Mas assim, como eu já fui muito para as praias aqui do litoral, só daqui de São Paulo, eu não vou mais para ficar, tipo, batendo perna muito para outros lugares, sendo que, tipo, já vi, basicamente. Mas me remete mesmo à tranquilidade, você colocar a cadeira lá ou só uma tanguinha e ficar sentada lá de boa, sabe?
Falando de praia, a Ju falou de trilha, me lembrei de um episódio muito triste. Eu fui uma vez, assim... Se planejar, para mim, depois, se planejar é muito importante. Tem que se planejar, não adianta. Se eu for daqui para Sé, eu vou planejar a minha viagem daqui para Sé. Tem que se planejar.
Certo.
Uma vez eu fui com uma amiga, a gente queria fazer um bate-volta em Bertioga lá. Falou, não, vamos pra praia. Nenhum dos dois tinha ido pra Bertioga. Falou, não, a gente vai lá pra estudantes, Mogi das Cruzes, pega um ônibus, desce, fica o dia e depois volta, né? Beleza. A gente foi, desceu no ônibus lá. E aí a gente chegou num lugar que não era a praia. Que bom de ônibus deixou a gente, né? Um lugar, assim, tipo, parecia uma marina, alguma coisa assim. Aí a gente foi de chinelo, foi bem de boa, né? Aí a gente viu um pessoal com prancha andando, assim, indo para um lado. Aí falou, bom, o pessoal com prancha tá indo pra praia, vamos seguir eles. A gente foi seguindo eles, e aí a gente viu que eles começaram a subir umas escadas, aí foi indo, e a gente começou a andar. E aí, assim, fazia uns dias, sem brincadeira, 20 minutos que a gente tava andando, só subindo, e não chegava à praia. Aí depois que a gente, desculpa, quando a gente chegou, na metade do caminho, a gente perguntou para uma pessoa aleatória que estava lá, onde era a praia, se era longe, aí a gente descobriu que lá em Bertioga, esse lugar que a gente estava de Bertioga, a praia, para chegar na praia, que acho que é Prainha Branca, alguma coisa assim, você tem que fazer uma trilha. E a gente de Havaiana, completamente desavisado.
Toda turista, querida, toda
uma
turista.
Uma trilha horrível, só pedra, escorregando. Gente, não dá, foi muito triste, na verdade.
Onde que me enfiaram? Meu Deus do céu, eu sou uma gayzinha.
Como eu vim parar aqui? Só tenho 6 anos.
Como que eu vim parar aqui?
Eu não sou muito de planejar, não, na vida, né? Mas para viajar, eu acho que é importante também. Porque senão você cai em umas coisas assim que... Você fala, gente, mas eu tô indo para esse lugar e não encontro ônibus. Mas só vai de barco, sabe? Você tem que saber as coisas para você saber onde está pisando. Para não gastar dinheiro à toa também. Mas eu gosto muito também de planejar o básico. Saber o que tem. E chega lá, não quero fazer nada disso. Tchau, vou fazer outra coisa. Vou ficar curtindo com a galera do hostel, bebendo no próprio hostel. Mas, assim, ter a liberdade, mas já sabendo o que você tem ou não para fazer, como fazer as coisas. Eu acho que é importante. Né? Até para viajar sozinho, né? Você tá dependendo de você, só de você. Então, não tem como você...
Se então, você for eu, você tá fudida.
Fazer uma breve pesquisa, né? Tipo, antes de ir, saber o que tem,
acho legal,
as possibilidades e tal. Pra não chegar lá e ser pego de surpresa, né? Tipo, meu Deus, e agora?
Tem gente que gosta, né? Falar, eu vou chegar lá, não sei nada, só tô indo. Mas eu não recomendo muito por não saber nada do destino. Porque...
Sim. Aí o perrengue vai ser maior.
Eu já sou bem seguro.
Sim, eu também.
Eu ando com um planner, assim, eu crio uma planilha. Não tô brincando.
As planilhas de Excel dela.
Por quê?
Ela é totalmente controladora.
Eu vou ficar no lugar... O que vou fazer naquele lugar e os endereços, sabe, tudo.
Horário de café, de almoço, né?
Onde eu vou comer, eu planejo aonde a gente vai almoçar. Eu não tô zoando, eu sou muito...
A planta de cada lugar que ela vai, estabelecimento, que ela vai entrar, tudinho ela tem que saber.
Você não é virgiana não, né, Bi? Você não é de
Eu
virgem,
tenho
né?
ascendente em virgem e a lua em Ari. E
Ariana
a lua em aquário.
Com ascendente em virgem, ou seja,
e a lua em aquário.
Satânica.
Demônia. Gente, tem algum lugar, gente, que vocês forem falar, nossa, me arrependi, preferia ter ido ver o filme do Pelé? Ou não?
Não, nunca teve.
Olha.
Já que você entrou nesse assunto.
Não, mas assim, não tem problema nenhum, tá? Ju, pode falar o que você quiser, tá?
Não, eu vou falar que é um destino polêmico quando eu falo, porque inclusive você já falou aqui que gostaria de ir pra lá.
Cancela.
É que eu sou eu, gente. É fim de relacionamento, sou eu, não é você. É realmente a minha vibe, porque eu não sou muito de viajar de luxo, essas coisas. Eu não gosto de gastar dinheiro, muito dinheiro fazendo passeios grandes. E lá é simplesmente isso, que é Jericoacoara. É lindo, é bonito, é bem bonito. Só que me estressou ter que ficar pagando muito dinheiro para fazer passeio. E eu não queria isso.
É, o pessoal diz que lá é bem de carinho mesmo, né?
É muito gringo, pousadas de gringos. Sim. Eles tomaram conta do lugar, né? E tem até uns caras que eu encontrei no Pará, numa ilha do Pará, Fortalezinha. Eu conversando com eles, eles estavam falando, estavam com medo da ilha também começar a ficar igual geridos, gringos virem, tomarem conta, tudo. Porque daí o capitalismo, né, manda em tudo.
Sim.
Então, assim, isso me tirou um pouco, assim, não curti tanto, mas é bonito. Mas é o único lugar assim,
não,
que eu falo,
mas toda... Gente, mexeu no bolso, gata, como é que você vai gostar? Né? Não tem como gostar.
Quem é feliz?
Mas aqui, eu acho que é um dos pontos altos, né, daqui do Brasil, é Jericoacoara, né? Tipo, é muito gringo que vem, a gente mesmo valoriza muito esse local, então o povo vai meter a faca mesmo, gente, um copo d'água, R$300, e daí pra mais, entendeu? Mas é... total sentido, não tirou minha vontade de ir, porque eu queria estar rica.
Não,
se eu estiver rica, eu não vou me importar. Eu não vou me mudar de pagar R$300 no copo.
Todo mundo ama, todo mundo gosta muito de ir para lá. Todo mundo que eu já conversei ama, fala, meu, é lindo, e é linda. Só que eu estava numa vibe dentro de mim que eu já estava meio de saco cheio.
Não, amor, você está com a vibe brasileira de pouco dinheiro. É isso. Todo mundo vai estar com a mesma vibe quando chegar lá. Vou levar com a Bertioga, com mais salgada do mesmo jeito. E tá tudo certo. E você, B, tem algum lugar que você...
Eu não tenho nenhum lugar, assim, eu acho que me arrepende de ter ido, não. Até porque eu não fui para muitos lugares, né? Mas talvez não. Tem viagem que eu já me arrependi de ter ido com as pessoas, mas é parente, né? Então, parente é o ó. Parente é o ó.
Ai, Deus, eu te odeio.
E aí eu tenho vontade de viajar mais com amigos e sozinho mesmo, sozinho, acho que é a minha meta mesmo. Mas é assim, lugar não tem nenhum lugar que eu me arrepende, não.
Ai, gente, que assunto gostoso. Ai, eu quero viajar. Vamos fugir. Quero ir embora agora. Volta só segunda-feira, dá pra ir pra algum lugar, não dá? Se a gente fugir agora.
Sabe, dá pra ir pra algum lugar.
Dá, vai. Mas dá.
Então, R$2 acho que resolve tudo, não dá?
Dá pra você abrir o portão da sua casa e fugir.
Bem longe. Será? Sim.
É porque a passagem é R$4,80, né? Então, dá pra
um olho. Nesse país, não dá nem pra viajar, cara.
E vocês preferem?
Vai pedindo
lugares...
carona.
Então, pode ser. Aqui na minha rua vão achar que eu tô fazendo programa desse jeito, se eu for pedindo uma carona.
E vocês preferem lugares mais quentes ou lugares mais frios? Eu prefiro lugares mais quentes.
Eu...
Pra ficar com menos roupa possível.
Eu gosto dos dois. Eu gosto de pra viajar, assim. O problema não é estar frio ou estar calor. O problema é estar trabalhando. Você tá de férias viajando?
O seu problema é trabalho. O capitalismo te obriga a trabalhar. E aí você...
Eu acho que eu prefiro o frio. Mas, por exemplo, se eu for pra um lugar que é praiano, eu quero que seja calor. Mas se eu vou pra um ponto que não é de praia, pode estar frio, porque aí eu posso andar, se tiver que fazer trilha, eu não vou suar igual uma camela velha e morrer de calor, nem ficar ensolado. Então, acho que eu prefiro o frio. O frio sempre pisa, né, gente? Frio é tudo. O frio pisa.
Ah, mas eu prefiro calor.
Calor.
Prefiro mil vezes calor, odeio frio.
Eu também odeio frio, Bê.
Eu sou do time derretendo.
Ai, não.
Sim. Um bom açaí, uma boa praia, um bom biquíni.
Porque o calor é feito pra isso. O calor é feito pra viagem.
Um bom açaí, né? Longe do Hiroshi, um açaí é tudo longe dessa ideia. Tem que estar correndo.
Olha, falando nisso, o triquini chega a gritar ali na minha gaveta.
É, vai explodir no guarda-roupa, vai sair voando de dentro do guarda-roupa.
Chega, eu fiquei eufórica lá, todo cagado.
Esse assunto foi tudo, me deixou muito animado, eu quero ir pra praia, porra.
Então, agora vamos ler o que o pessoal mandou?
Vamos.
Tá tão bom falar aqui que eu nem lembrava mais.
Ai, gente, eu falaria nem do lembrava dia que inteiro. Tem muita pergunta ainda que eu queria fazer, mas não vai ser possível. É muito... A gente vai ficar aqui até amanhã conversando sobre isso e a Ju vai falar, porra, eu não fui paga pra isso, né, caralho?
A Ju vai voltar outras vezes, porque ela também gosta muito séries. Ela faz muito reviews de séries também. Babadeira, ela gosta muito da Marvel, né, Bi?
Amo.
Muito fã de Marvel, Harry Potter.
Ai, Bi, você já viu o Shang-Chi que saiu agora?
Ainda não, tô esperando sair no Disney Plus, né?
Ai, não vai ser possível, viu? Mas vai sair o Disney Plus, não vai? Vai ou não?
Vai sair, mas depois, né? Eles vão querer extrair.
Depois!
Tá todo. Você vai adorar, tenho certeza.
É que assim, elenco asiático, né? Não tem como não tá bom.
Então tá bom.
Produção. Mano, maravilhoso.
Vai, Bi, puxa nossas respostas aí, vai.
Pra começar, teve a enquete que a gente colocou lá. É, você já viajou para algum lugar sozinho? E aí o público que nos acompanha, o enorme público que a gente tem aqui, os nossos ouvintes, 63% disse que já viajou para algum lugar sozinho. E 37% disse que não. Tá vendo, gente? Tem mais gente viajando sozinho. É, viaja sozinho, né?
Tô passada, que galera viajada, destemida, corajosa. Você tá sabe passada. Meu orgulho, gente. Eu tô, achei que tipo, ia ter... Só a Ju mesmo, sim. Só ela. Só ela.
Nossa. E sobre passar perrengue. Perrengue, né? É uma coisa clássica de viajar. É, 70% diz que sim, já passou por algum perrengue. E 30% diz que não. Olha, privilégios, né? 30% diz que nunca passou um perrenguezinho na... durante a viagem.
Se você não passou o perrengue, você é o perrengue. Então, 70% da nossa audiência faz perrengue nas viagens dos outros. É isso. Viagem em grupo dá certo? Já perguntei aqui. 85% disse que sim, gente. Estão viajando em grupo certo mesmo?
Eu não sei que grupo nossa, achando...
É, então, tô achando que o nosso Instagram tá muito, muito feliz, muito, tem muitos amigos positivos, né? Porque 85% disse que sim, que dá certo, e 15% disse que não. Eu tô ali nos 15%, viu, gente? Tô bem nos 15%, se não respondi errado, né?
Aí o pessoal, a gente perguntou pro pessoal, né, qual local do mundo que eles gostariam de conhecer, pro nosso público, né, nosso enorme público. Teve uma variedade de respostas. É, a maioria, acho que só teve um dentro do Brasil, né, o resto é tudo fora mesmo, que é Califórnia.
Pessoal, tudo quer ir embora do Brasil.
Cara,
gente, o Brasil é lindo.
Chega, Brasil. Para.
Ninguém aguenta mais.
Leave Brazil alone, leave Brazil alone. E foi Ingrid Fernandes de Noronha, tá vendo, ó? Brasil. Humildade, tá vendo?
Humildade, nossa, gente. Né?
Cadê o patriotismo de vocês, cacete? Vocês querem viajar para os lugares que vocês vão... Olha pra cara de vocês, tá?
E pagar em euro. Você
vai pra fora que vocês vão ver, vocês vão levar a surra. Isso sim.
Que nada, viado. Você vai pra fora, você encontra brasileiro. Eu acho que eu agora. Nessa última... Nas
mas isso é positivo?
Isso, não sei se é positivo. Na verdade, não sei. É engraçado.
O povo que tá lá fora vota no Bolsonaro de lá e aí daqui vota, elege o presidente
e a gente se foge.
Mas, e o povo que tá morando lá na puta que pariu.
Você sai na expectativa de encontrar gringo, né? De falar gringo, fazer quer conhecer outras culturas, né? Quer dizer o quê? Vai pedir informação na rua, gasta o seu inglês, que é mais ou menos, para quando a pessoa responder é brasileiro. É assim,
eu sou brasileiro, tá? Viado. Para de ser besta, seu Freixo. Tá falando inglês aqui pra quê?
Mas só se encontrar os gringos tudo no Rio de Janeiro.
Lá em Búzios, né? Bem, Arraial do Cabo, você encontra tudo eles lá. Deixa eu ver, tem uma aqui que a gente colocou. Para onde foi a sua melhor viagem? Aí o Daniel Furtado colocou que foi pra Praia Grande com os meus amigos. Ai, gente, eu lembrei da nossa viagem. Ai, meu Deus do céu. Olha, Bê, se você tem saudades, a gente não tem.
Foi o doce.
Mas é tudo. Recife, ó, tá vendo? Agora pelo menos o pessoal tá colocando aqui lugares do Brasil. Ó, Japão.
New York.
Japão não é no Brasil, tá, gente? Eu só vou retificar aqui para o Brasil.
Aí vai pensar que é Japão a liberdade ali, né?
Pode ser, Japão liberdade. Europa, que chique, muito chique. Nossa audiência é muito internacional, gato. Vocês estão passados.
E aí, teve. Tem alguma história inusitada de viagem? O pessoal
mandou? Mandou duas.
Tem aqui. Tem... Três?
É, três.
Ah, eu tô rindo, eu já tô rindo, mas...
É um de três, Vi? Eu também perdi.
Foi sua mãe que mandou.
Foi minha mãe.
A tia Rosa.
Eu vou bem ler aqui. Tá Rosa, gente, que é a mãe do Hiroshi. Passei o Réveillon com meu filho de 10 anos. Quando deu meia-noite, a multidão fumando maconha.
É o quê?
Ah, meu Deus! Não deu pra ler? Não deu pra ouvir, Bi? Eu não consigo ler as coisas e ficar séria. Tá, eu vou entrar no personagem, tá? Passei o Réveillon...
Ela não consegue.
Ai, gente, passei o Réveillon com meu filho de 10 anos. Quando deu às 0 horas, né, que é meia-noite, a multidão voando uma coisa e nós lá... Era você, Bi?
Era meu irmão mais novo. Nessa época eu já trabalhava. Ai, já teve gente. Sendo abusada pelo capitalismo. Aí ela foi com o meu irmão mais novo.
E é assim, aí foi... Tia Rosa. É Brasil, a gente tá numa sociedade livre agora, tá em todo lugar. Não tem jeito. Se você não pode, se une e vamos embora.
E aqui tem outra. Fui pegar uns bode com a minha amiga, nos perdemos porque não anotamos o nome da rua. Nossa, vai pegar macho, ainda não anota o nome da rua, viado. Como assim?
Ai, bicha.
Tá vendo? Vai pecar, se lasca, gata. Se você tivesse ido rezar, você não tivesse perdido.
É, pra igreja tem no Waze lá.
Pois tome. Exato.
Aí a gente perguntou o que viajar representa para vocês, né? A Jennifer Morazzi, um beijo, Jennifer, respondeu: estar vivo. Antes da pandemia, eu ficava doente quando não estava fazendo minhas viagenzinhas no ano. É, gente, viajar ajuda bastante, né? Exato. Tipo, como a Jo falou no início, tira a gente da nossa atmosfera, da nossa vida, né, atual, e a gente pode ser transportado para um lugar diferente, enfim, ajuda bastante. Outros ares, ver gente, e a pandemia
abre
tirou
a visão de mundo também, né?
É, então, amplia, né,
Bi? A gente enxerga as pessoas, a realidade também, como é.
Sim.
Culturalmente também, né? A gente acha que viajar é tudo, né? É necessário, na verdade, né? Te centra, te dá, deixa a cabeça livre. Você esquece da sua vida, né? Acho que também uma coisa que... Ah, olha, vou voltar para as perguntas aqui. Ô, Ju, não sei, coisa, se eu viajar sozinho, se eu tivesse coragem. Não sei se você já chegou a fazer isso, de você fingir que você é outra pessoa. Porque ninguém te conhece e você pode ser quem você quiser no lugar onde você está.
Você é geminiano?
Sasha first.
Não, eu sou sagitariano, mas é uma coisa que se eu tivesse coragem. Se eu tivesse
fazer uma coisa sozinho, meio Paola, Paulina, assim.
Sim.
Eu poderia ser outra pessoa que eu não sou. Eu não. Ia ser lá porque ninguém sabe.
Ela ia
que
ser
eu sou.
Hétero lá, né? Ela ia ser hétero.
Ah, não. Aí, meu amor. Isso é pegado,
ela ia ser de esquerda lá. Ela ia ser de esquerda.
Para! Não fala assim. Eu não sou de direita. Tá? Por favor. Nossa, gente, eu tô viajando na maionese. Vocês não iam fazer uma coisa dessa?
Não,
de
é
ser
real,
outra pessoa?
É existe essa possibilidade.
Não sei. É, pode ser, né?
Essa possibilidade, tipo assim, você ir para outro lugar e você agir diferente. Acho que eu entendi a sua pergunta como sendo assim, a gente está tão acostumado à vida que a gente tem no cotidiano e tal, a gente tá falando com as pessoas, que quando a gente, e eu acho que tem um pouco disso mesmo, quando a gente vai viajar para outro lugar, você pode se portar, acho que a gente fica muito mais aberto, né, mesmo?
É, tipo, então,
você
isso
fica
que
muito
falar.
Mais aberto às coisas.
Sim.
E então... ouve mais as pessoas, observa mais.
É, na verdade, eu acho que eu sou mais eu quando eu tô viajando sozinha e falando com as pessoas.
Sim.
Do que no dia a dia, que a gente tá sempre com todo mundo que já conhece uma bagagem toda da gente, tudo mais. Sim. Eu acho que eu me sinto mais livre para falar as coisas, qualquer coisa, com qualquer pessoa.
E menos a questão do julgamento,
vontade,
né? Você não se sente.
Gente, pode então tá, eu sou coisa. Fragmentada daqui, esquisita.
Não, mas eu entendi bem, essa pergunta.
Tudo bem. Não, gente, pra mim tudo. Ia pra fora do Brasil. Gente, I am here and big star in Brazil, entendeu? Oh. E sem isso é você. Uma pessoa muito famosa, muito querida.
I am a sertaneja cantora.
Isso, tipo isso, entendeu? Ai, mas tudo bem, gente, viajei. Falta, tá vendo? Eu não posso mais falar, que senão eu vou ficar aqui todo dia perguntando alguma coisinha sobre isso. Eu acho que é isso, né, gatinha? Fomos das nossas interações do Instagram.
Oi, tem o do Daniel também. O Daniel falou o que representa pra ele. Você quer ler,
Posso ler. O Daniel Furtado falou que é um momento sozinho, um momento de paz comigo mesmo, com amigos, muita bebida e momentos memoráveis. Olha, gata.
Tá vendo?
Só amizades dessas pessoas são tudo, né? Porque a gente só passa raiva com os amigos quando a gente vai viajar. Mas,
mas isso acho que vai de mesmo de pessoa para pessoa. Acho que tem muita gente que gosta mesmo de estar no meio de amigos. Tem muita gente que tem grupos de amigos que se dão muito bem viajando, enfim, saindo. E tem a mesma vibe mesmo, vai para os mesmos lugares, gostam das mesmas coisas e dá tudo certo. Então, quem gosta de viajar com amigo, vai viajar com amigo. Quem gosta de viajar sozinho, quem quer, tem vontade de viajar, viajar sempre com amigo e tem vontade de viaja sozinho. Quem viaja muito sozinho, tem vontade de viajar com amigo também, dá para testar. É isso, gente, viagem. É só viagem. Isso é o importante. Conhecer outros lugares.
Chique, eu acho que não tem nada melhor mesmo, gente. Eu quero viajar, eu preciso viajar. A gente tinha tantos planos, a pandemia acabou com tudo.
Ai, Bia, a gente tinha planos, né, Bia?
A gente tinha muitos planos para ano passado, né? Mas tudo bem, tá tudo bem. A gente tá vivo.
Mas os planos ainda estão de pé. Os planos ainda estão de pé. Ainda estamos guerreiras aqui. Ainda tenho planos também de viajar com a Jo. E
vamos ir pra cachoeira para você conhecer a cachoeira.
Eu vou tomar um banho de cachoeira, vou fazer
delícia.
Boa, até que pariu, vai ser milhões.
Água gelada.
Vai ser milhões, Bi.
Cacete. É um cobrão na sua cabeça, bem gostoso, adoro.
O meu triquine ali, ó. Agora a gente pode fechar esse quadro e ir pro Olha e Subir.
Temos.
Então, gente, vamos para o... Olha isso, Bim! Para quem não sabe, esse é um quadro onde a gente comenta ou indica alguma coisa na semana, ou quer falar alguma coisa, indicar, recomendar, alguma coisa que assistiu, que consome, que gosta, que assistiu, enfim, qualquer coisa.
Desabafo, enfim,
qualquer coisa da semana ou alguma coisa que quer indicar. E aí vamos começar com a Ju. Ju, você tem alguma coisa
meu
pra indicar
Deus.
Pra gente?
Nossa, pra queima a roupa, tadinha.
Meu Deus, peraí que eu sou lenta, gente. Sou devagar.
Não, amiga, vai lá.
Buscar.
Quer que eu indique o primeiro? Vou indicando enquanto você vai pensando?
Vai
eu
indicando.
Aqui, ó,
eu
na
sou...
palma, aqui, ó.
Nossa,
então vai lá, gata.
Militante. Eu quero indicar que, na verdade, eu tô super ansioso pela terceira temporada de Sex Education.
Ai,
que vai lançar amanhã.
Nossa, até amanhã,
esse
né,
Bia?
Esse episódio sair. Quando esse episódio sair, já vai ter saído já a temporada.
É verdade.
Amanhã,
gente,
amanhã que
só
dia
na semana
que
vem
falando?
Vou dizer pra vocês. Amanhã é dia 17, no caso. É que eu errei.
Amanhã
é
17, gato.
Então,
ai,
assim,
nossa,
eu quero assistir
amanhã
o episódio que saiu semana passada, tá, gente? Que hoje...
Amanhã é 16 mais um.
Hoje que é dia 23, entendeu? Vai sair dia 17. Eu, pra quem não sabe, eu moro na Alemanha, aqui em Dark, né? Eu tô...
Ela é fragmentada mesmo, gente. Ela é fragmentada sempre. Todo episódio ela faz isso.
Ai, gente.
Não saiu, não, a gente
por
amou.
Por isso que eu não falo de data. Não gosto de falar de data, que é por causa disso mesmo, dessa humilhação.
A gente amou a indicação, viu, Bê? A gente adorou tudo.
Sex Education é tudo. Tudo.
E aí,
que passar nas escolas.
Pelo que eu entendi, essa temporada vai ser bem focada no relacionamento do Adam com o Eric.
Com o Eric? Ah,
isso,
é sério?
Porque
eu não sabia.
O Adam é assumido, né? E o Eric já é todo, né? E assim, nada, né? Conta pra
polêmica, polêmica.
É polêmico, Bi. Eu não gosto desse casal. Eu gostava quando ele estava com outro menino, né? Mas vamos ver esse, como que vai ser essa temporada.
Mas, sim, porque... vida, mas né, acho que é isso, porque é o que acontece. São os casais no sigilo, Bi. Tem que abordar, sim, tem que mostrar.
Total.
Os casais no sigilo que existem na vida real. Então tem que abordar
pra mostrar. Verdade. É verdade. É verdade. Só tomara que o Eric não sofra mais a mão dele, né?
É, grato.
Amigo, vai dar tudo certo, você vai ver. Eu já fiz o roteiro, já deu tudo certo. Se preparem. O plot twist vai ser grande. Segura.
Ju, você quer já falar o seu?
Olha, não sei se uma indicação, na verdade. Nem sei se o tema já foi passado, porque eu demoro para assistir as coisas. Mas eu tô puta, na verdade, com essa primeira temporada de La Casa de Papel, dessa última parte.
Dela. Não, ninguém indicou, não, Bi.
Ninguém.
Isso pra mim aqui é momento reclamação, gata.
Eu tô muito puta, porque já não basta a temporada passada. Sim. A tristeza que foi, não sei se pode falar, se é spoiler, se não é.
Pode falar.
Meu, a gente odiou a Tóquio praticamente tudo. Aí nessa última parte, ela tá incrível. É super um monte de flashback com cara de Sense8. E aí você fala, puta, que lindo!
Não. E aí?
Nossa,
e aí, eu vi o pessoal pesquisando lá como sobreviver a não sei quantas bombas, não sei quantos cheiros.
Ai, gente, não que ótimo!
Não bastou a Nairobi, que foi tipo, muito foda.
Não. Agora ela ter morrido, eu não confesso para vocês que eu não fiquei nem aí, tá? Gostei dela ter morrido. Gostei, porque ela fazia muita raiva, muito confusa. Não, podia morrer se desde a primeira temporada que ela causou muito problema. Podia morrer.
Mas tinha tanto macho pra morrer agora.
Não, por mim, gata, pode morrer todo mundo agora. Não precisa ficar
ninguém. Eu acho que vai.
Pode ser. Pode deixar pra polícia da Espanha ganhar a temporada, porque eu odiei uma enrolação do caralho, uma putaria, uma demora pra ser. Fui dormir 3 horas da manhã naquela porra pra acabar com nada a ver. Porra, Netflix, não. Pode acabar. Pra mim já deu, já acabou a casa de papel. Não tem nada, já foi. A única pessoa que eu queria que sobrevivesse era a Nairobi e o Helsinki. O Helsinki ainda tá ali, mas não sabe o que aconteceu, né?
Perdendo a perna, né?
Tá lá, pode ser que ele não perca a perna, ou ele perca tudo, mas pra mim já deu, já foi. Ó, fiquei
nervosa. Morre todo mundo.
A indicação, morre todo mundo,
puta,
chega.
Eu fiquei puta, hein? Eu fiquei puta com essa temporada, e ainda tem os outros episódios que vai sair em dezembro.
Dezembro puta, ainda.
Foi uma enrolação com aquele cara que morreu, acho que na primeira temporada, aquele flashback que não tem nada a ver.
O Berlim não para, né?
Então, com o filho dele, que ninguém sabe o que, que tem naquela. Que tem a ver com a história. E aí, fiquei puta, hein? Fiquei puta com essa primeira parte.
Hoje você nunca viu, né, La Casa de Papel?
Eu vi a primeira temporada só, então só tô acreditando o que você tá falando.
Nossa,
concordo, viado. Foi uma putaria. Puta.
Não assiste. Deixa pra lá, não tô perdendo nada. Primeira temporada foi boa e acabou ali.
Foi.
O resto é palhaçada. Chega! Ai, Deus, você tem alguma indicação?
Muda Espanha! Eu tenho duas indicações. Na verdade, eu queria falar sobre três, né? Mas uma ainda não saiu.
Olha que indicadora.
Nossa. Eu sou muito indicadora nessa passada. A primeira é um filme que é já antigo, acho que vocês já devem ter assistido, mas tem a ver com o episódio de hoje. E tá tipo assim, acho que no meu top 5 de filmes favoritos, que é As Férias da Minha Vida, com a Queen Latifah, que é muito legal esse filme.
Muito.
Eu amo esse filme, tipo...
Eu não lembro.
É bom.
É aquele filme, assim, basicamente, que ela bate a cabeça no serviço, tipo, cai, acho, alguma coisa assim, e aí ela vai pro médico, e aí descobre que ela tá com alguns dias de vida.
Ah, e aí ela pega o seguro. Tá doente no final, né?
Aí você já contou todo o filme, gata.
Esse filme lá de 2000, dá, né, gente?
Nem é mais história.
Mas tem gente que às vezes assistiu. Aí
a gente já falou ela que vai, morreu.
Pega o seguro e vai viajar, Bê. Ela vai viajar e faz uma viagem maravilhosa.
Sei, assisti sim, é tudo, é muito bom.
É
muito
tudo
bom.
Esse filme, tudo. Eu amo, toda vez que passa. Outro dia eu tava assistindo algum serviço de streaming, que acho que tem esse filme, tipo, eu amo, amo muito. E a Queen Latifah, logo. E tem acho que é um reality, um reality da Netflix, Aluga-se um Paraíso, que é três jovens que eles viajam e conhecem vários lugares muito bonitos, que é muito gostoso de assistir para quem gosta de assistir esse tipo de conteúdo. É muito gostoso, tipo, é lógico, tem muitos lugares luxuosos que eles vão, mas é muitos lugares muito bonitos, com imagens muito lindas, e para quem gosta, é uma coisa muito leve e gostosa de assistir. E eu indico, Aluga-se um Paraíso. É uma um dos três, né, que fazem esse reality. É a Jo, que também fazia, era de um canal no YouTube, era Damon Jo, que também eles moravam nos Estados Unidos, e eles também viajavam por todos os lugares, tipo Paris, todos os lugares do mundo, e também mostrando o lifestyle deles também. Também adorava o canal deles, mas acho que eles não fazem mais nada no canal, e aí agora ela faz esse reality com mais duas pessoas e tá na Netflix. Aluga-se um Paraíso, muito gostoso de assistir, é levinho assim, para quem gosta. E queria comentar que quando esse episódio sair, já vai ter saído também o novo álbum do Lil Nas X. Eu amo, sou muito cadelinha, sim, tá? Amo, a bicha tá fazendo tudo. Eu amo, 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 e tô muito empolgado.
Tá
ainda
entregando,
não ouvi.
Aqui tá entregando.
Ela tá entregando tudo, porque as divas pop estão tudo hibernada, estão fazendo mais nada. E ela tá entregando looks, ela tá entregando performance, o banheirão no VMA, cheio de um monte de viado, pelado, de sunga. Lá é tipo o que a Madonna, Britney, a Lady Gaga, a Beyoncé fazia, agora ele tá entregando. Sim. E eu vou dar muito biscoito pra gay, sim. A bicha foi no Met Gala, serviu looks. Ai, eu amo, sou muito cadela do Lil Nas X. Tô muito ansioso pro álbum dele. E tô muito viciado também em Have Mercy, da Chloe.
Ai,
também
chique,
amei,
né?
A filha da Beyoncé. Amei, amei, amei. Eu não podia fazer esse episódio sem falar também disso. E é isso,
como
meninas.
Tá linda, né? Aquela menina. Queria ser
deixa eu dar uma indicação.
Claro, amiga. Pode
até duas, querida.
Três, quatro. Quantas indicações você quiser, amiga. Vai lá.
Ah, não. Porque você tava falando de viagem, mochila. É um filme antigo. Mas, assim, pra quem não conhece, nesse tema, né, do podcast de hoje e tudo, vale a pena ver o Na Natureza Selvagem, Into the Wild.
Não é tão
antigo. Tem aonde, Bia?
Eu não sei onde ele tem, gente. Não pesquisei.
No Torrent, a Laga.
Não que a gente use, não.
Não que eu recomende, mas...
Não, imagina, gente. Não, a gente não tá fazendo propaganda da pirataria, imagina.
Jamais. Então, Na Natureza Selvagem, é um filme bem mochileiro, vale a pena. Ele já é antigo, mas a galera gosta bastante. Tem umas frases de efeito também que a galera curte. Para quem gosta de viajar, quer entender um pouco mais desse lado, assim, de desapegar e largar tudo e viajar no meio do mato, assim, vale a pena. E também tem o Rio Eu Te Amo, para quem quer ver mais a nossa cidade maravilhosa, que é com a Fernanda Montenegro. Vale muito a pena.
Eu nunca vi falar desse filme.
E é 2014.
Fernanda Montenegro e grande elenco, né?
Exato. Fernanda Montenegro já tá pronto. Já tá.
E a trilha do Gilberto Gil é bem bonita, a música. Pra quem gosta da Cidade Maravilhosa, quer ver aquele cenário lindo, vale a pena também.
Ai, será que tá vendo sonho.
Será que tá vendo o filme certo? Porque o elenco tá parecendo uns pessoal aqui estranho. Ai,
tem Fernanda Montenegro, tem o Rodrigo Santoro. Ah, uma galera.
Não é brasileiro o filme?
Rio Eu Te Amo. Eu não sei se a direção é...
É isso, porque eu tô vendo os atores...
Ela tá vendo outro filme, né?
É esse.
Se é do Brasil, Rio Eu Te Amo.
John Turturro, Harvey Keitel, Vincent Cassel. Eu falei, gente, isso aqui não é brasileiro, não. Aí eu fui ver, Rodrigo Santoro, Fernanda Montenegro.
Tem o Eduardo Stablet também?
Tem o Wagner Moura.
Ah, é esse que eu tô vendo aqui.
É que eu acho que hoje tá vendo no Deep Web. Tá pesquisando no lugar.
Não, é porque ela é americanizada.
Eu tô vendo pelo usuário da Clayton.
Se a gente tivesse falado assim, ó. É Rio, I Love You. Ela fala...
I know.
Ai, que idiota. Gente, eu vou dar. A minha indicação é um podcast chamado Ciência Suja. Ciência Suja. Ele é novo, tá? ele traz polêmicas do mundo da ciência, revelando sobre as coisas que a gente acredita e sempre ouviu falar, sobre pesquisas que foram reveladas e tomaram grande mídia, e no final era tudo balela. Tem dois episódios só por enquanto, muito interessante, é daqueles podcasts que você começa a ouvir e fala, puta que pariu, eu tô doida, eu tô perdida nesse mundo. Muito bom. O primeiro fala sobre eugenia, que eu nem sabia o que era, e, gente, sucesso, muito bom, explode sua cabeça de conhecimento de uma maneira leve, assim, te insere as coisas, bem didática, muito bom, muito, muito bom, gente, vocês vão amar. Ciência Suja, eu já tinha indicado aqui o Prato Cheio, é nessa mesma vibe.
Engajada ela.
Vai sair um episódio hoje. Saiu um episódio hoje,
Bianca. Ai, não ouvi, vou ver amanhã já, então. Aí o segundo é sobre a pílula do câncer, que prometia a cura do câncer, e no final era chacota, balela. Gente, muito bom. Ouçam, pelo amor de Deus, Ciência Suja, vocês não vão se arrepender. Põe a mão fogo por esse podcast. Vão, corram lá.
É demais.
Tem no Spotify, tem no Google Podcast, no Apple Podcast, em todo lugar, onde você pesquisar. Vai ter, Ciência Suja.
O episódio que saiu hoje é Cigarro, o pai do negacionismo moderno. Ó. Oh.
Tudo. Vou ver amanhã. Gente, é muito bom, vocês vão gostar demais. Tem muita, muita informação científica mesmo, pesquisas e dados concretos, sabe? Não é fake news no WhatsApp da tia, não. É coisa baladeira. Muito bom, gente. É muito sensacional. De verdade. Ouçam Ciência Suja. E é isso, gatinhas.
A Cleita, não, a Cleita hoje, né? Fala que eu sou militante, mas olha ela aí, ó.
Eu não engajei nada. Só falei no podcast que eu comecei a ouvir do nada e achei tudo. É isso.
Do nada, né? Do nada, eu vou ver aqui. Eugenia, vou ver aqui.
ridícula. Bora então.
Bora para redes sociais. Ju, passa suas redes sociais, suas pessoais, o seu blog, tudo, passa tudo.
Seu Tinder.
O Tinder excluí esses dias, tá dando nada.
Tá difícil nesse país, né?
Agora vai dar, vai bombar assim, ó.
Vai aparecer um monte de gay lá no blog.
É, vai aparecer um monte de gay.
Um monte de viadinho. Ai, Ju, rainha.
Um outro game pra você xingar, pra você pôr pra correr.
Olha, gente, a Ju ama Drag Race também, tá? Amo. Então, vou lá.
Putz, agora que vai aparecer mesmo.
Ai, elas vão ficar debatendo. E se você não for do mesmo time que o delas, não gostar da drag que elas gostam, você tá lascada, vai ser cancelada.
Ai, meu Deus.
Ah, ela conhece a fanbase dos Drag Race.
É, eu fico lá vendo a comunidade. Não falo muito, né? Porque senão...
Tem que ter cuidado.
Vai lá, Bi.
Bom, no Instagram vocês podem me achar com arroba blog Além da Curva. É, o site é o alendacurva.com. Lá eu vou falar muito sobre medo de viajar sozinha, sobre ser mulher viajando sozinha. Trago questões de carona também, trago questões de luto, depressão, suicídio. Falo sério, mas dou também as dicas de viagem, bastante dicas. É, uso também a cultura pop para falar sobre questões de suicídio, de luto. É, e tem muitas dicas lá do Brasil, do Rio de Janeiro, do Jalapão, São Paulo, do Pará, do Uruguai, da Colômbia. Tem um monte de dicas lá. Vejam, podem mandar mensagem se quiser. Tem um canal no YouTube, mas está meio morto, preciso ressuscitar ele. Também é Além da Curva. Enfim, no Facebook também é Além da Curva Blog. Tamo aí, pode mandar mensagem.
Chique, gente, sigam ela, vocês vão ficar passados.
Conteúdo.
Sempre faz um textão.
Faz um textão,
tudo. Eu amo ler os textos delas. Eu lia no Facebook. Sempre tinha lá um textão closeiro que eu falava, mas eu mandava pra dizer, bicha, olha isso aqui. Eu tô impactada. É tudo. Parabéns, de verdade.
Obrigada.
Muito, muito bom.
E você, Cleiton, suas redes?
Ah, gente, vocês já sabem, né? É isso.
Ah, todo mundo já sabe. Cleiton Leite.
Isso, Cleiton Leite 8.
Cleiton de La Fez.
Ah, de Bianca de La Fez. Se ela ouviu uma coisa dessa, ela manda me matar. Para de ser doida. Me sigam lá, gente. Eu tô lá no Instagram, arroba Cleiton Leite 8. Se quiser, se não quiser, segue só o Fala Gay, que é o que eu preciso.
Se já tá de bom tamanho, né?
Já tá ótimo.
Divulga, marca Fala Gay, marca... Publica, compartilha, é isso.
E você, Hirocha?
Eu sou o arroba Hiroshi Takeuchi no Instagram, nas outras redes sociais também, mas entra só no Instagram, que lá eu comento, converso com quem quiser lá entrar e conversar. Então, tô lá, pessoal, pode ir lá, tem muita foto de comida, tem foto de mim com meu boy, de mim com a minha família. Bem que ultimamente não tô postando nada, né? Só tô com uns stories que eu compartilho militando, perdi uns seguidores aí, mas tudo bem. É isso, gente, que já foi, já.
Sim, é o Brasil, gata. Que esse direito também sofre opressão, né? Não tem jeito.
É, Bi, acho que você sabe muito bem, né, como que é isso.
É, sim. Passo isso geralmente com vocês.
E eu, gente, é arroba David Costa, sem o O, também tenho postado pouca coisa, então, mas também tem alguns vídeos que eu postava no TikTok lá, tem algumas fotinhas, e quem sabe aí a gente volta a engajar mais no Instagram, mas quem quiser me seguir é arroba David Costa, sem o O, no Instagram.
Chique. Tudo. Tudo, Ju. Muito, muito obrigado por você ter aceitado participar com a gente, viu? Eu amei, de verdade. Desculpa qualquer coisa, se eu falei alguma coisa que não foi pertinente ou fora do contexto, mas é isso. Eu não podia dormir sem perguntar. Eu achei tudo. Não, não, não pode ser no Twitter que eu não mexo mesmo, tá tudo certo. Pode me cancelar, meter o pau. Não tem problema, mas obrigado mesmo. Eu adorei, adorei, adorei. Um dia eu vou viajar sozinha e vou mandar lá, olha, bicha, fui pra puta que pariu sozinha. Sua
empoderada, empodere uma gay.
Empoderada, engajada por ela, vai ser tudo. Obrigado, Ju, de verdade.
Obrigado,
eu adorei o
Ju. Muito obrigado, Ju.
Obrigada a vocês pelo convite. Eu tô aqui com a boca doendo de tanto rir. Vocês são incríveis.
Ai, bicho. É difícil. Lidar com gays é uma coisa complicada.
Mas obrigado, meu amor. Obrigado. Você abrilhantou nesse episódio. Trouxe muita, muita informação.
Sim,
muita
tudo.
Coisa legal. E é isso, gente. Viajar é uma delícia. É uma delícia. Quem puder, viaje bastante. Viaje com pouco ou muito orçamento, mas viajem.
Se programe e vá.
Se programe, planeje e viajem.
É isso.
Beijo, meninas.
Temos, né?
Beijo, temos.
Temos, gatinhas. Obrigado, bye bye. Até semana que vem, caralho.
Um beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau!
Yay!